Manela, qual é que é a tua sensação agora depois de cumprir esta tarefa de um concerto tão fantástico nas Noites Ritual 2007?
É um misto de alívio, por um lado, e de ansiedade. Estou ansiosa para o próximo concerto, porque isto foi tão bom que apetece repetir. Mas estou bastante aliviada por ter tudo corrido tão bem e pela recepção também das novas músicas ter sido tão boa. É certo que o teste que fizemos no ensaio geral com aqueles 50 fãs já nos deixou um pouco sossegados, mas são sempre 50 fãs que estão atentos à gente, que gostam de nós, não direi incondicionalmente, mas que nos veem com algum carinho, não é? Como fãs que são. Mas o facto de estarmos hoje assim perante tanta gente aqui nas Noites Ritual e as canções novas terem sido recebidas da forma generosa e cúmplice como foram recebidas, deixa-me de facto muito contente, muito aliviada e cheia de vontade de continuar a digressão que agora começa.
Relativamente a esse teste de que falaste, aconteceu há 2 dias, julgo eu, não é? Isso foi só um teste mesmo para comprovarem a eficácia, chamemos-lhe assim, das músicas, ou foi um bónus para aqueles fãs mais especiais dos clã?
Não, foi mais um bónus para nós, muito sinceramente. O que nós decidimos fazer e conseguimos fazer para esta digressão, e era o mais importante para nós, foi conseguir um espaço onde tínhamos o equipamento de luzes montado, o equipamento de som montado, e poder de alguma maneira, de uma forma mais tranquila, ensaiar com toda a gente, com tudo aquilo que faz o espetáculo dos clãs, que não são só os 6 músicos, são os roadies que trazem as guitarras, são os técnicos de som, é a técnica de luzes, é toda a gente que gira à volta do espetáculo e que permite que ele seja o melhor possível, que possam partir também mais tranquilos para a estrada, não é? Para poderem ensaiar os erros todos, e que mesmo assim acontecem, aconteceram hoje alguns e vão acontecer nos próximos concertos. Mas essa era a principal missão desses 3 dias de ensaio. O facto de termos podido ter lá a gente, né, assistir ao concerto, a um mini concerto que fizemos para esses 50 fãs, foi para nós um bónus, porque é de facto aquilo que falta quando se está a ensaiar. Por mais que a gente tente ser o mais concentrado possível no ensaio geral que faça, não tendo os desconhecidos do outro lado, há sempre alguma ansiedade que não está lá, alguma adrenalina que não é despoletada e que interfere depois na maneira como a gente lida melhor ou pior com essa alteração química. E foi muito bom para nós podermos fazer isso, e ainda por cima com gente que gosta muito de nós, não é? Estávamos mais tranquilos, apesar de ansiosos.
Já uma pequena simulação. O próximo trabalho tem já a data definida de edição, 1 de outubro. Vocês não divulgaram ainda o nome. Não sei se aquele barquinho de papel e os aviõezinhos também que tiveste a oportunidade de atirar para o público tem alguma coisa a ver com o nome do álbum, ou estou só a especular? Podes adiantar alguma coisa acerca do nome ou não?
Não comento, não digo que sim nem que não.
Ok, nem sim nem não. Olha, o que é que se pode esperar deste novo trabalho?
Nós estamos à espera que tenha muita estrada. Aliás, é um disco que inspira muito a viagem, a ideia da aventura, de sair assim porta fora.
Talvez daí o barco e o avião, ou não?
Sim, e a carrinha. Nós tivemos uma das coisas mais divertidas também na feitura deste disco foi a sessão de fotografia que fizemos. Pela primeira vez nós pudemos também aí fazer uma coisa que já há muito tempo sonhávamos fazer, que foi preparar uma sessão fotográfica com tempo, com uma fotógrafa com quem tivéssemos criado alguma cumplicidade também, que colaborou connosco pela primeira vez, mas que criou uma empatia rapidamente connosco, que é o caso da Ana Luandina, que fez as fotos para o álbum e as fotos para a promoção. Tivemos também a ajudar-nos em toda a encenação o Vítor Hugo, que começou a trabalhar connosco como cenógrafo na preparação do espetáculo que fizemos no Olga Cadaval, que é um rapaz muito talentoso. E tivemos uma sorte incrível de encontrar uma personagem super generosa, o Sr. Varandas, que é uma pessoa anónima, ninguém sabe quem é o Sr. Varandas, mas que foi super precioso para nós, que é um senhor super simpático, super hospitaleiro, que nos abriu as portas do seu refúgio no Minho, onde tinha uma daquelas carrinhas Volkswagen, tipo pão de forma, lá mais ou menos arrumada dos tempos de viagem dele e que nos deixou ir para lá invadir esse seu refúgio durante um dia muito comprido que começou às 8 da manhã e acabou às 6 da manhã do dia seguinte, para fotografar e para inventarmos coisas e para fingirmos viagens também. Por isso, essa ideia de aventura louca, de leveza também, de alguma coisa lúdica e divertida também, prazerosa, solarenga, até aí na sessão fotográfica acabou por transparecer, e não só nas fotografias que resultaram daí, como no espírito todo o dia, que foi maravilhoso, assim, um super piquenique incrível. Portanto, é esse espírito assim de viagem, de aventura, de caravana, que está muito agora nos nossos espíritos. Um bocado a vontade de partir por aí e fazer concertos por todos os palcos.
Este disco, naquilo que difere de Rosa Carne, é precisamente nesse espírito. É muito mais ritmado, muito mais luminoso, julgo que já te ouvi dizer isso em algum lado, não é?
É mesmo isso. Não é que seja uma ruptura, não sinto o disco como sendo uma coisa oposta ao Rosa Carne, até porque em muitas coisas é a continuação da aventura que começou com a Rosa Carne. Por exemplo, em termos líricos, em termos de escrita, os cúmplices são os cúmplices do Rosa Carne, os cúmplices do costume. Só o Sérgio é que não foi chamado, Sérgio Godinho é que não foi chamado para esta aventura desta vez. Mas o tipo de escrita, é o desafio que se iniciou no Rosa Carne, continua a ser desenvolvido aqui. Em termos sonoros, é que há alguma diferença, pelo menos à primeira vista. Se calhar no subtexto a gente vai encontrar aquilo que é de alguma maneira a marca sonora dos Clã, a personalidade sonora dos Clã, a marca da composição do Helder também estará inevitavelmente em todas as canções que ele faça, imagino eu, mas tem de facto essa diferença em relação à Rosa Carne. É como se o quarto cheio de veludos e de pequenos objetos e de segredos e de meditações e de reflexões sobre a natureza feminina, que era um pouco o ambiente também meio operático de Rosa Carne, se tivesse de repente aberto, não é? Abriu-se as janelas do boudoir da senhora, ela abriu a porta, olhou para o dia, achou que o dia estava lindo, fez uma mala leve, com pouca coisa, e saiu. Pronto, é um pouco esse espírito.
Neste novo trabalho, então, mais leve, esta espécie de janela aberta, como também referiste numa entrevista anterior, desse quarto de veludo do Rosa Carne, pode encontrar-se as participações de Adolfo Luxúria Canibal, por exemplo, Paulo Furtado no single Tira a Teima. Porquê a escolha destes dois músicos?
Bom, no caso do Adolfo, ele participou escrevendo uma letra de uma das canções que tocamos hoje, chamada Fábrica de Amores, sobre uma Salomé super apetitosa e perigosa que se passeia assim pelo mundo, e os homens desejam-na tanto, mas temem-na tanto que nem a tocam, de tão incrível que ela é. Pronto, já me perdi a pensar na Salomé. Mas pronto, o Adolfo participa como letrista, além da Regina Guimarães também, tem lá uma letra da Regina. A maior parte das letras são do Carlos T, grande cúmplice. Há duas letras do Arnaldo Antunes e o Helder também escreveu uma das letras do novo álbum. Além disso, temos, participando como músicos, temos uma participação especialíssima do Legendary Tiger Man no tema que foi escolhido como single. É assim uma espécie de aparição no meio da canção. Nós tivemos durante muito tempo a pensar se a canção teria essa parte ou não, porque de facto a letra do T tinha um determinado discurso e de repente aparecia aquela quadra ali num tom um bocadinho mais profético, mais bíblico, assim, mais especial, um pouco diferente do outro tom do resto do texto, e pedia uma personagem diferente. Então durante algum tempo a gente pensou, ou se tira isto, não é, e desaparece a personagem, ou então encontramos a personagem ideal, até que surgiu a ideia de um pregador meio esquizoide e de microfone distorcido ou megafone, assim com uma figura meio louca, e pareceu-nos que o Paulo encarnaria isso muito bem, e foi o que ele fez rapidamente quando chegou ao estúdio e lhe demos o microfone distorcido para a mão. Ele fez o trabalho belíssimamente, encarnou o pregador na perfeição. Temos também uma outra participação numa das canções do disco, uma canção que não foi cantada aqui hoje, ainda não está pronta para se mostrar ao vivo, que foi a participação da Fernanda Takai, a vocalista do Spatufu, cantando em dueto uma canção comigo no álbum. E ainda uma participação especialíssima de uma pessoa que para nós também é muito importante, porque foi sempre foi produtor dos nossos discos, é produtor dos nossos discos ainda, e é um grande cúmplice nosso também, uma pessoa em quem confiamos muito no talento dele, no ponto de vista crítico dele também, e que tocou bateria no Sexto Andar, que foi o Mário Barreiros. Por isso são essas assim as três participações musicais que temos no disco também.
E a turnê, quando é que começa? Começou agora? Ou...
Há uma digressão oficial, por assim dizer, do novo álbum, que começará depois do disco sair. Nós estamos a organizar uma digressão por auditórios, porque no inverno é um bocado difícil garantir espaços ao ar livre, e também para podermos, de alguma maneira, controlar mais a forma como nos vamos apresentar. E lançamos esse desafio a vários auditórios, gente também muito interessada em valorizar a programação com desafios como estes, e já temos umas quantas datas simpáticas para nos ocupar o outono e o inverno que se aproximam. Até lá temos agora um concerto em Carraseda de Anciães.
Essa bela terra.
Mas é uma bela terra, por acaso. Estivemos lá, eu e o Hélder, há uns tempos, numa oficina de letras muito engraçada sobre as canções dos Clã, e tinham já levado lá o Carlos T também para uma tertúlia. É estranho como num sítio tão distante, apesar de tudo, não é? De tudo o que se passa assim de mais mediático, como é que a Carraseda de Anciães, se passa coisas tão engraçadas como se passaram lá, e como espero que seja à noite dos Clã em Carraseda daqui a uma semana, mais ou menos. Depois, o mês de setembro está ainda muito indefinido, com certeza vamos estar muito ocupados com coisas de promoção, e ainda não sei exatamente o que é que está desenhado, porque a nossa manager, a Isabel, deixou-nos ficar sossegados e concentrados nisto, que para nós era mais prioritário, que era ensaiarmos e prepararmos o novo espetáculo. Não nos quis incomodar com mais nada, mas imagino que para a semana ela já nos vá mostrar tudo o que a gente tem que fazer em setembro, e que há de ser muita coisa, mas fundamentalmente promocional.
E para fora de Portugal, tem já algumas datas ou não pensou nisso ainda?
Pensamos, mas não temos ainda nada perfilado. Nós tivemos muito boas experiências ano passado em várias saídas que fizemos ao Brasil, tivemos em França também, em Espanha, fizemos alguns concertos em Espanha que correram muitíssimo melhor do que estávamos a contar também, e temos essa vontade de passar para lá das nossas fronteiras e de experimentar, descobrir pequenos cantinhos no mundo onde a gente possa de vez em quando ir tocar. Mas temos consciência que é um trabalho difícil, é um trabalho também que depende muito da nossa disponibilidade, e neste momento a prioridade dos Clã é a nova digressão nacional e o novo disco que queremos mostrar.
E agora uma última questão, esta mesmo só para ti, se calhar uma questão demasiado particular. Eu julgo saber que desististe do curso de Direito, que estavas a tirar, estou certa. Mas chegaste a acabar o curso?
Acabei o curso, fiz estágio de Advocacia e ainda existia Advocacia durante uns meses, poucos.
Então, se calhar, a questão que eu te ia perguntar já não faz muito sentido. Ia perguntar-te se achas que neste momento, nesta fase da carreira, em que os Clã são uma das bandas com uma das carreiras mais bem consolidadas a nível nacional, a pergunta que eu tinha a fazer era se tivesses desistido do curso, se achas que tinha sido uma boa desistência, se tinha valido a pena, não é? Pelos Clã que agora temos, mas se calhar já não vale a pena
responder. De qualquer forma, é uma desistência, não é? Porque houve um grande investimento em fazer licenciatura, em estar depois a fazer o estágio, e um grande investimento de tempo, não é? De dinheiro também, um grande esforço familiar também, e foi de facto uma desistência de um caminho profissional, mas acho que fiz muito bem, independentemente do sucesso ou da consolidação de carreira que os clãs têm, porque o que eu acho que foi fundamental na escolha que eu fiz, e acho que nunca me arrependeria dela, mesmo que os clãs não tivessem acabado há uns anos atrás, é porque o que eu fiz foi escolher um caminho que me apaixonava muito mais do que a advocacia, e acho que deve ser sempre esse o motor das nossas escolhas.